bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Quem fala hoje com vocês é a locutora e consultora Larissa Cesário. No episódio de hoje, vamos abordar multimorbidades, que se caracteriza pela ocorrência de duas ou mais doenças ao mesmo tempo. Estudos apontam que multimorbidades são comuns em idosos, especialmente nas mulheres e indivíduos em piores condições socioeconômicas. E é um desafio para os sistemas de saúde, uma vez que ainda temos um modelo tradicional voltado para o tratamento de doenças de maneira isolada. Para abordar mais sobre essa temática, teremos como convidados Nubiara Braga, docente do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal e assessora técnica de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Possui graduação em enfermagem, especialização em enfermagem em cardiologia e é mestre em gerontologia. Possui experiência em epidemiologia, saúde pública, assistência em enfermagem e controle de infecções hospitalares. E também Isabela Martins, gerontóloga, consultora sênior da região norte do projeto Degero Brasil. É mestre em saúde pública, com ênfase na epidemiologia da hipertensão arterial em idosos. Possui experiência em epidemiologia das doenças crônicas e seus agravos, e na gestão de programas de prevenção à saúde na atenção primária. Sejam bem-vindas! E para iniciar, nossa primeira pergunta. Qual o impacto das multimorbidades nos serviços de saúde? Existe algum comprometimento orçamentário deste desfecho na gestão dos serviços de saúde? É com vocês.
Falando em presença de múltiplas doenças crônicas, né? Múltiplas doenças crônicas não transmissíveis, ela está associada à maior frequência do uso de serviços de saúde, como, por exemplo, as consultas médicas e internação hospitalar. Estudos mostram que quanto mais se amplia as condições crônicas, mais se procura pelos serviços de saúde. Uma pesquisa recente que utilizou a PNAD de 2019, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, traz que mais de 47% da população acima de 18 anos referiu ter alguma doença crônica. Quando falamos de idosos, o ELS Brasil, que é um estudo longitudinal de saúde do idoso, no qual investiga e acompanha longitudinalmente indivíduos com mais de 50 anos, e realizou um recorte da faixa etária de 60 anos e mais, identificou que 83% dos idosos apresentam multimorbidade. Então, temos também um dado bem conhecido, né, relativamente bem conhecido, que 70% dos idosos são SUS dependentes. E eu acredito que esse contexto tenha piorado pós-pandemia, né, pelos impactos socioeconômicos que a pandemia trouxe. É claro que esse panorama nos faz pensar como a multimorbidade apresenta grande potencial de impacto no setor saúde, apontando para a importância da organização da rede de atenção à saúde para a oferta dos cuidados longitudinais na busca da redução desses impactos. Então, por exemplo, eu trouxe um dado que fiz uma pesquisa rápida pelo TabNet, né, DataSUS, base TabNet. E lá eu fiz um recorte da faixa etária das pessoas acima de 60 anos. E aí procurei quais eram as doenças mais frequentes dentro dos CIDs, né, e quais que trouxeram mais gastos para o SUS no ano passado. Então, em primeiro lugar, é claro, a gente tem as doenças infecciosas e parasitárias, por causa também do contexto pandêmico, mas vejamos que são doenças sensíveis à atenção primária, e também as doenças do aparelho circulatório, em segundo lugar, que trouxe na casa assim, de mais de 5 bilhões, mais de 10 bilhões de orçamento para doenças desse tipo. Então, são todas doenças sensíveis da atenção primária. Então, quando a gente fala da organização da rede de atenção, a gente tem que pensar justamente nessa integração dos níveis de atenção e dos níveis de gestão para se reduzir os custos em saúde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Para complementar, né, um pouco do que a Nubiara trouxe sobre internação e consulta, é sempre bom a gente lembrar dos medicamentos, né? Quanto mais doenças, mais medicamentos. Então, tem um custo atrelado à distribuição desses medicamentos pelo SUS. E muitas vezes o idoso também não consegue pelo SUS, ele tem que pagar. Né? Então, é um comprometimento tanto para o serviço como para o próprio indivíduo, muitas vezes.
Ótimo. A Nubiara já entrou um pouco na próxima pergunta. Então, como a gestão estadual pode reduzir os custos desse desfecho? E além disso, o que é importante conhecer? Indicadores, site de informações e ferramentas de gestão.
Bom, com relação a essa tentativa, né, da redução de custos, o que a gestão estadual pode trazer como contribuição, né, nesse quesito, eu acredito que a gestão estadual pode reduzir custos fortalecendo a APS, né, como trazendo um ganchinho do que eu tinha falado na primeira pergunta, né, tinha respondido na primeira pergunta. Eu acho que o fortalecimento da APS é crucial. E o reconhecimento da necessidade de saúde das pessoas idosas, ela se dá lá no território, das necessidades, as prioridades. Então, é necessário avaliar os serviços existentes, né, que eu tenho na rede, avaliar as prioridades que eu tenho no território e me utilizar da identificação desses problemas mais recorrentes, na organização da atenção à rede de saúde para a pessoa idosa. Né? Então, se pensar em implantar linha de cuidado, plantar ações desde a APS até a atenção especializada. É necessário, então, estabelecer fluxos mais seguros para o usuário que garantam o acesso das pessoas idosas com qualidade e com resolutividade. Vimos, por exemplo, que as mulheres são mais utilizadoras do serviço de saúde e que também. Eu trago que os homens são aqui mais interno. Mas então a gente pode pensar, por que então isso acontece? Porque os homens são os que são menos sensíveis à questão de saúde, menos sensíveis ao seu autocuidado, procura menos pelo serviço de saúde e por isso ele tem piores desfechos de saúde, precisa de mais internação. As mulheres procuram mais atenção primária. Procuram mais as instâncias, né, de atendimento à saúde, porque elas são, de repente, mais sensíveis, mas também os estudos nos mostram que elas têm mais comorbidades, né? Então, a atenção primária e o gestor estadual, ele vai se utilizar desses dados para traçar o seu plano e a sua estratégia de melhoria da qualidade de atenção à pessoa idosa. Né? Então, o fortalecimento e qualificação da rede precisa começar pela atenção primária à saúde. O Estado tem um papel fundamental no apoio da APS, porque ela, a APS, é a porta de entrada preferencial, né, do Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, é importante que os gestores se apropriem também das questões, das problemáticas, especificidades do idoso, para que possam organizar a atenção a esse público junto à rede e às equipes. Para isso, deve se utilizar de instrumentos como os cursos de capacitação, instrumentos de rastreio, né, que o curso de Gero vai trazer com muita propriedade, e orientações para organizar o cuidado a esse público. Nós temos também outras fontes, de indicadores, né, que vai trazer especificamente indicadores como o SISAP Idoso, né? Nós temos um site que é feito em parceria com a Fiocruz e mantido pelo Ministério da Saúde, para que lá ele contemple todas as principais indicadores de saúde voltados para a pessoa idosa, para que fique de fácil acesso e manejo pelo gestor municipal, pelo gestor estadual.
Isso, para além dele focar, né, no idoso, olhar para o processo de envelhecimento em si, né, que não começa só a partir dos 60 anos. Então, estratégias de prevenção oferecidas para todas as faixas etárias são muito importantes, por exemplo, para prevenir a ocorrência de doenças, na velhice.
Excelente. E então, por fim, como a atenção primária pode atuar na gestão das multimorbidades? Quais políticas de promoção, prevenção, intervenção podemos citar. E é necessário acionar outras esferas e serviços disponíveis?
Bom, a multimorbidade, ela traz grandes impactos na atenção primária, porque como ela é quem está próximo do usuário, é a atenção primária que está no território, e ela é a porta aberta, claro que ela vai sentir, é ela mesma que vai dar atenção à saúde de pessoas idosas no maior contingente, digamos assim. Então, ela absorve essa demanda. É claro que um idoso com múltiplas morbidades demanda, por vezes, atenção especializada e necessitará, por vezes, atenção ambulatorial. Mas ela precisará que a atenção primária existente no cenário de cuidado de longo prazo esteja focada em auxiliar os idosos a ter um estilo de vida mais ativo, orientar as maneiras de controlar e evitar alguns sintomas das suas doenças, auxiliar na manutenção da capacidade de realizar suas atividades da vida diária, pensar em estratégias para manutenção da funcionalidade desse idoso, com vistas a demandarem menos recursos da alta complexidade e retardar ao máximo as necessidades de internação. Estamos falando de um papel colaborativo entre as equipes de saúde e os indivíduos idosos, mas isso deve estar ancorado na gestão da saúde que utiliza da intrasetorialidade e da intersetorialidade. Então, essa visão, ela tem que ter um potencial, ela traz a visão da intersetorialidade e intrasetorialidade traz um potencial de revitalizar e tornar possível as políticas de promoção, de prevenção da saúde. Então, são os próprios gestores que demandam que devem buscar as articulações que promovem a atividade, a sustentabilidade das ações ao longo do tempo. É assim que se consegue, de fato, a melhoria das condições de saúde nos territórios. Então, eu acredito que melhorar as ferramentas de rastreio e a utilização da avaliação multidimensional do idoso traz inúmeros parâmetros para lidar com a população idosa no território e pode subsidiar a realização de um projeto terapêutico que, ora, atuará aplicando o projeto terapêutico de forma mais coletiva e, ora, abarcará a família nas questões de saúde do idoso, as suas necessidades, e, ora, atuará aplicando um projeto terapêutico de forma mais individual. Para que a avaliação multidimensional seja feita, é necessário o registro dos idosos no território, a descrição desses idosos, conhecer de fato quem são, quantos são, onde eles estão. Então, a atenção primária, ela é sensível a várias questões junto a esses idosos, porque ela está mais próxima. Então, por exemplo, nós falarmos com relação à polifarmácia, ela que vai levar para o idoso, para a família, a importância de lidar com as questões de múltiplas, da utilização múltipla de medicamento e de múltipla prescrição. Quando a gente fala de múltipla prescrição, a gente não está falando simplesmente da prescrição médica e dos vários especialistas médicos. A gente também fala da prescrição do nutricionista, da prescrição de outras áreas do conhecimento da saúde que podem também interagir com medicamentos que esse idoso utiliza. Então, a atenção primária, ela precisa estar altamente qualificada para dar conta, para ela ter esse olhar tão abrangente e dar conta de tantas nuances que envolve o idoso.
Excelente. Gostaria de agradecer muito a participação da Nubiara e da Isabela. Também agradecer aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, Você, gestor estadual, municipal, representante regional de saúde. E também, por fim, gostaria de deixar aqui para vocês uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual ou representante regional, pode aprimorar a gestão dos serviços frente a esse assunto? Por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Obrigada!